Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, excepcionalmente edição desta semana que começa numa terça-feira. Com a presença do Henrique Santos, aqui estamos e numa terça-feira que vamos repercutir o baile que o Figueirense levou do Cruzeiro no último sábado, a vitória do Avaí pela Série B que chegou no G4, apesar de ter perdido a Chapecoense, deu dificuldades ao Santos. E outra vergonheira do fim de semana foi a derrota em casa do Criciúma, perdendo pro pouco futebol do time do Vitória de Salvador, time da Bahia. Quer dizer, o Vitória tá mal, mas ganha fora de casa do Criciúma. Essa é a realidade do futebol catarinense, que não está bem no brasileiro da Série A. Na Série B, está bem com o Joinville, está bem com o Avaí. Mas na Série A, com o Figueirense, com o Criciúma e com o Chapecoense, muito aquém das expectativas. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Essa terça-feira, acho que escolhemos o dia certo para fazer o programa, Valmir.
É.
Infelizmente, a gente teve problemas técnicos aí durante essa semana, na sexta e na segunda-feira. Fizemos o programa da sexta e ontem a gente não conseguiu fazer o Esporte na Rede. Mas hoje, nessa terça-feira, repercutindo a derrota do Figueirense, uma derrota acachapante, que contou com aquela ajudinha do juiz, o Valmir.
Ah, foi.
Com certeza o Cruzeiro venceria a partida, até porque tem mais qualidade, tem mais elenco, tem mais jogadores, enfim, tem um time, é o time disparado na liderança da competição e provavelmente vai ser bicampeão brasileiro. Mas aquela ajudinha da arbitragem no finalzinho do primeiro tempo, quando deu um pênalti mandrake, um pênalti, olha, horroroso, para não dizer coisa pior, acabou com as chances do Figueirense. Figueirense que voltou para o segundo tempo, tomou 2 gols em 2 minutos, e aí despencou de vez e tomou 5-0 da equipe do Cruzeiro. Começou mal o Argel, mas para o torcedor alvinegro, um alento, vamos dizer assim, ainda não está confirmado. Agora são 11 horas e 7 minutos. Acredito que até o meio-dia, Valmir, aqui no nosso programa ao vivo, teremos a informação sobre a saída do Rodrigo Pastana. Digo isso porque na Bahia o nome dele é o mais cotado para ser o novo diretor de futebol do Bahia. A notícia já está circulando nos portais da Bahia, nos sites da Bahia. O Pastana, nesse exato momento, está no CFT do Cambirela, lá com os demais jogadores do Figueirense, que se reapresentaram na manhã dessa terça-feira. Mas a notícia, e segundo os bastidores, o Pastana já teria dito a amigos que está deixando o Figueirense rumo ao Bahia. Vamos ver se até o meio-dia, enquanto a gente estiver aqui ao vivo pela Rádio L, essa notícia se confirma.
Bom, expectativa, se o dirigente estava atrapalhando o Figueirense, se tinha problemas, passa a ser um problema a menos. Então a gente espera que as mudanças no Figueirense venham, que surtam o efeito desejado, porque não tem mais tempo. Lamentavelmente, o Figueirense não foi bem depois da quarentona. 43 dias e nos seus 9 pontos, conquista apenas 3 pontos, aquela vitória contra o Curitiba. Perde em casa, toma de goleada do Cruzeiro e vem aí o Sport Recife, que é uma equipe mediana no Campeonato Brasileiro da Série A, mas é uma equipe que tem camisa também, tem uma tradição, e que costuma aprontar, inclusive, no Scarpelli contra o Figueirense. Então é muito complicado o Sport, que está motivado depois de uma vitória sobre o Atlético Mineiro no final de semana. Então a situação realmente muito complicada para o Figueirense. Eu tenho a impressão, Henrique, que o Figueirense tem que dar uma arrancada, tem que ganhar esse jogo do Sport. Eu não tenho aqui a tabela, não sei com quem joga depois.
Depois é a Chapecoense em Chapecó.
Em Chapecó.
Os próximos 4 jogos são 3 no estádio Orlando Scarpelli, Valmir, e esse jogo em Chapecó, que eu não gosto de dizer que é um clássico, mas tudo bem, tem gente que gosta, que é um clássico, um confronto estadual, que aí, querendo ou não, aquela, o fator camisa, o fator tradição, entra em primeiro lugar em detrimento ao fator casa. A gente sabe, tanto é que o Avaí foi a Joinville nesse final de semana e venceu. E o Figueirense pode vencer lá em Chapecó, como a Chapecoense vencer aqui no estádio Orlando Scarpelli, por exemplo.
É um jogo também difícil na Série A, jogando fora de casa é sempre um problema. E nós esperamos, evidentemente, que o Figueirense tenha uma melhor performance e que venha para acrescentar alguma coisa a mais daqui para frente. Uma coisa é certa, as coisas não aconteceram para o Figueirense. E vamos torcer, porque esta semana é mais uma semana sem compromisso no meio de semana, esperando que no domingo, o jogo contra o Sport Recife, o Figueirense dê um outro sinal. Sinal de que pode chegar. Eu até achei o jogo com o Cruzeiro. No primeiro tempo, o placar certo seria 0-0. Uma lambança da arbitragem, dando um pênalti que não houve a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe superior ao Figueirense, então precisa desses recursos da arbitragem, mas foi um pênalti inexistente, foi dado, e aí o Figueirense já virou o primeiro tempo perdendo de 1-0. Eu achei, Henrique, que o Figueirense teve uma postura muito boa em relação a jogos anteriores, até contra o Cruzeiro no primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo, tomou logo no começo o segundo gol, depois veio o terceiro, e aí realmente desandou. Aí o Figueirense desequilibrou, voltou a bater cabeça e realmente estava pedindo para o jogo acabar, para não ser 6, 7, 8 por aí. Mas no primeiro tempo, enquanto a chuva também não vinha, nós tivemos no Mineirão, até me surpreendeu, foi uma coisa boa, nós temos que dizer. Figueirense, ele mudou a postura. Ele foi uma equipe mais aguerrida, uma equipe que trabalhou mais a bola, que pensou mais o jogo e que preencheu melhor os espaços. Então o Figueirense... Só que no segundo tempo, todo o aprendizado do primeiro tempo foi embora. Então acho que se o Figueirense repetir com o Sport, com o apoio da sua torcida, com calma, não adianta se afobar, com calma, trabalhar a possibilidade de fazer o primeiro gol, de preferência no primeiro tempo, para que as coisas fiquem tranquilas, mas não precisa ser a 5 minutos de jogo. Pode deixar para 30 minutos de jogo. Com calma, com tranquilidade, o Figueirense pode mostrar um novo perfil. Se virar o jogo de 1-0, por exemplo, no primeiro tempo, temos tudo para ver um Figueirense melhor postado, com tranquilidade no segundo tempo, para ganhar esse jogo do Sport. Porque eu tenho a impressão que a mudança, o Argel Fuchs, ele deu uma nova imagem para o Figueirense. No primeiro tempo. No segundo tempo, levou o golpe em menos de 5 minutos, tomou 2 gols e aí 3-0, afundou o barco de vez, né?
É verdade, Vomir. Só que eu tenho até a tábua de classificação aqui. Hoje o Sport está em quinto lugar.
É, o Sport.
A um ponto da zona da Libertadores e a 2 pontos do segundo colocado, que é o Corinthians. Vou até passar aqui a classificação, Vomir.
Sim.
O nosso ouvinte da Rádio L. Em primeiro lugar está o Cruzeiro, disparado com 28 pontos. Em segundo lugar, o Corinthians com 23. Na terceira posição, o Fluminense com 22. E na quarta posição, fechando o G4, o Internacional com 22 pontos. Na quinta colocação, o Sport Recife com 21 pontos. Próximo adversário do Figueirense. O sexto é o Goiás com 20. O sexto é o Santos com 20 pontos. Na sétima posição, o Goiás com 20. Oitavo é o São Paulo com 19. A mesma pontuação do Atlético Paranaense e do Grêmio, ambos com 19 pontos. Na 11ª posição, o Atlético Mineiro com 15. Em 12º, o Palmeiras com 13 pontos. Na 13ª posição, Botafogo com 12. 14º é o Criciúma com 11. Em seguida, vem a Chapecoense também com 11. E o Vitória na 16ª posição com 11 pontos. O 17º lugar é do Curitiba, que tem 10 pontos. A mesma pontuação do Flamengo, que é o 18º. O Bahia é o 19º com 9 pontos. E na última colocação, o Figueirense com 7 pontos conquistados. Em 12 jogos... O Figueirense conquistou só 7 pontos, fruto de 2 vitórias, ambas fora de casa, uma contra o Corinthians, outra contra o Curitiba, e um empate contra o Flamengo lá no Morumbi, em São Paulo. E o detalhe, Valmir, 12 jogos o Figueirense realizou, fez 5 gols e sofreu 20.
É uma...
O pior saldo de gol disparado.
É uma... Não, a gente não quer falar mal, a gente preserva, a gente respeita o trabalho daqueles que fazem o futebol, daqueles que vivem no dia a dia, mas não tem outro adjetivo. Figueirense faz uma campanha ridícula, uma campanha vergonhosa, uma campanha abaixo de qualquer perspectiva, de qualquer previsão. E estou achando realmente muito difícil, porque eu não vejo no Figueirense. Agora teve esse lateral esquerdo que é chileno, diz que é muito bom, mas até que vai encaixar, até que a gente tem aí, porque eu já notei também que o futebol do Kleber é um futebol bom, mas é um futebol com a bola nos pés. ele é um pouco lento ainda para dar aquela arrancada. Aí até que ponto o centroavante do Figueirense vai estar ali, o Ricardo Bueno, para fazer a jogada? Então eu olhava o jogo do Cruzeiro e esqueci até o placar de 5-0 no final. Estava vendo algumas peças do Figueirense ver se funcionavam. E a grande verdade é a seguinte, é muito difícil. Teríamos o quê? Que operar praticamente o impossível, praticamente o milagre do Figueirense, de repente dar uma arrancada de 5, 6 jogos aí direto, vencendo todos, para sair do G4 e aí não voltar jamais. É uma missão realmente muito complicada, porque as coisas foram acontecendo. Quando você espera que o time avance, aí o time perde em casa, como aconteceu com o Grêmio, perdeu outro jogo aqui anteriormente. O time não anda dentro de casa, então é muito difícil, é uma missão complicadíssima. Então, e não vem com bobagem, que tem problema emocional, que tem problema de pressão, que tem problema psicológico, não tem nada, tem nada.
É pra seleção, né, Rony?
Tem que treinar, o Argel Fuchs tem que dar o padrão, e a moda dele tem que gritar, tem que berrar na frente e cobrar. O que compete é a direção do Figueirense saber se há algum problema, de algum saldo não vencido, de algum débito, de alguma promessa não cumprida, a diretoria do Figueirense que tem que descer a rampa, tem que descer a escada do vestiário e lá dentro tentar falar com o grupo. Eu acho que é o processo importante da participação da diretoria do Figueirense tentar salvar agora. É a última carroça que passa. Se o Figueirense não decolar, não ganhar domingo e projetar sucesso, teria que ganhar esse jogo domingo.
Tem que ganhar.
Tem que buscar no mínimo um empate com a Chapecoense, depois tentar matar o que tiver em casa para fechar o primeiro turno, tentando sair desse G4, senão vai embora e não tem mais jeito.
É complicado, Valmir. Só que vamos esperar, né? Porque a gente tá falando, vai jogar em casa.
Mas tem que ganhar.
E o Figueirense jogou 5 jogos sobre seus domínios, tá? Os 2 primeiros foram fora, porque tinha perdido o mando de campo. Os 3 jogos em sequência dentro do Scarpelli, o Figueirense perdeu.
É, complicado.
Vamos ver se o Argel consegue. Eu não vi o jogo porque eu estava em outros compromissos. E também quando cheguei em casa no segundo tempo, um minuto já estava 2-0. Com 2 minutos já estava 3, então eu desisti de ver o jogo. Mas o Figueirense e o Argel, vamos ver se ele dá uma cara nova para o Figueirense, faz uma boa marcação, enfim. Porque o Figueirense tem que ganhar do Sport. E não adianta. Não adianta deixar para depois, ainda falta
não,
muito campeonato.
Depois
faltam,
já passou.
Faltam 20 e poucas rodadas, agora vão faltar 26 rodadas, mas não dá.
Essa matemática que você acabou de colocar aí, que o torcedor no popular fica dizendo, não tem problema, porque se ele ganhar domingo e depois ganhar, não é problema.
se ganhar todos os jogos até o final do ano é campeão.
Não é o problema de ele ganhar 2 jogos. Se ele ganhar 2 jogos, ele sai de 7, vai para 13, ele começa a ter uma possibilidade
começa
de sair
a dar
do G4.
Uma respirada,
só que é o seguinte.
Os outros também vão jogar, né?
Só que o que aconteceu no final de semana? O que aconteceu com o Curitiba? Ganhou. Flamengo? Ganhou. O Bahia foi quem deu uma tropeçada. Mas daqui a pouco não vai tropeçar. O Vitória também ganhou. Então o que acontece? Esses times começam a ganhar. Não adianta daqui a pouco o Figueirense ganhar 2-3 se os outros também vão ganhar 2-3. Essa diferença, que hoje é 6, 7 pontos, para sair do G4...
Hoje, para sair, são 4 pontos.
Pois é, 4 pontos para sair do G4. Mas para sair do G4 hoje, o Figueirense tem que fazer o seguinte. Veja bem, já começa a complicar aí. Figueirense tem que ganhar o seu jogo e torcer para os seus concorrentes tropeçarem. Aí se pergunta, todos vão perder?
E tem confronto direto.
Se ele ganhar 2 partidas, mais ainda tem que torcer para que os outros também percam os seus jogos e pelo menos empate. É que daqui a pouco o Figueirense vai perder e aí mesmo que ele ganhe 2 ou 3 jogos, ele não entra mais.
É,
e na
verdade.
Medida que ele ganha 2, 3, os seus concorrentes também ganham e não sai mais do gargalo do G4, não tem mais jeito.
Vou até passar aqui a próxima rodada, Valmir.
Sim.
No sábado, às 6:30, tem Botafogo e Cruzeiro. Botafogo também está numa engrunha, a gente pode falar até um pouquinho mais depois do
muito mal.
Problema daquela dos salários atrasados, da faixa que entraram em campo, enfim.
Botafogo aí, joga com quem?
Com o Cruzeiro. Fácil o jogo, hein?
Teoricamente, não precisava nem jogar, né?
Joga via internet.
Pelo que está aí, é um time bom com um time arriado, né?
Às 6:30 também do sábado tem São Paulo e Criciúma.
É uma pedreira para o time do Criciúma, porque é uma cobrança em cima do São Paulo. São Paulo vem de duas derrotas e vem de uma cobrança, inclusive, tem uma briga do Muricy, que deu declaração que não dá mais para o Pato. Pato não encaixou, Pato tem que ir embora. Pato não vai jogar aqui pelos lagos do Brasil. Não tem mais jeito.
E também no sábado, fechando a 13ª rodada no sábado, às 9 horas da noite, tem Vitória e Grêmio. O Grêmio que trocou o treinador.
É, já definiu o treinador?
Não, ainda não. Estavam querendo Tite, falaram em Filipão. Nenhum dos dois, a princípio, vai assumir o Grêmio. É capaz, ô Valmir, do jeito que o pessoal do Rio Grande do Sul é, que a gente conhece.
Renato Gaúcho.
Não, não, Deus o livre. Vão trazer um treinador estrangeiro.
Ah, não sei. Pode trazer o Renato Gaúcho do estoque.
Não tenho dúvida, Valmir. Vão buscar. Pode não fechar, mas o Grêmio vai buscar um treinador estrangeiro, até porque a gente sabe como é que o pessoal lá do Sul se comporta, que eles têm uma admiração muito grande pelos uruguaios, pelos argentinos, até em detrimento aos brasileiros.
É, porque o Grêmio é fascinado pelo Renato Gaúcho, ou às vezes pelo Celso Roth. É capaz do próprio Celso Roth. É uma coisa impressionante. Eu não sei essa história que a dupla Grenal tem. Tem um amor incondicional pelo Celso Roth.
É, o Celso Roth está no Curitiba, né?
Está no Curitiba, que perdeu 4-5 direto aí.
É, agora ganhou do Grêmio agora, né?
É, então é.
Eu não duvido, não duvido.
Coisa interessante.
Se fosse uns 4-5 anos atrás, era capaz de vir aquele, como é que era o Claudião, que eles falavam? Cláudio Duarte. Esse trabalhou 200 vezes também.
É.
E no domingo, Valmir, olha só, esse jogo, o Pacheco fica atento. Palmeiras e Bahia. O Palmeiras que está com 13 pontos, o Bahia está com 9, vai ser, olha, é um jogo complicado.
O Palmeiras
hein?
Também caiu, o Palmeiras com 3 derrotas no Brasileiro.
É
o Palmeiras, esse é bem que jogou bem no primeiro tempo, né? É. Não, mas eu
digo. 3 derrotas seguidas,
eu digo de depois. Após da Copa, né? Depois da Copa. Depois
acho da que Copa. É o pior. É o time que tem o pior. Junto com o Figueirense. Não, nem o Figueirense tem um retrospecto tão ruim. Às 4 horas da tarde também tem Curitiba e Corinthians, um jogo bastante interessante. Às 4 horas da tarde aqui no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense Sport e Chapecoense e Flamengo. Esse jogo Chapecoense e Flamengo, logicamente, vai botar um mais para cima, porque o Chapecoense tem 11 pontos na 15ª posição e o Flamengo tem 10 na 18ª. Então um dos dois vai dar uma degringolada ainda, mas se for empate, os dois sobem. Às 18h30 da tarde, fechando a 13ª rodada, Fluminense e Goiás. Fluminense que tem jogado uma bola redonda. É a volta do Fred, ô Valmir?
É.
Fred volta.
De bigode ou sem bigode?
Acho que sem, né?
Ah.
Bigode foi só para aquele jogo da Copa, fez o gol e nunca mais também. Às 18h30 também o duelo de Atléticos, Atlético Mineiro, agora sem o Ronaldinho Gaúcho oficialmente, saiu do time, e Atlético Paranaense. E fechando a rodada, um grande jogo, homem.
É.
Essa é pra ti que gosta. Internacional e Santos. O Inter, que é uma das maiores forças, e para mim, ô Valmir, o Santos hoje, que é a maior surpresa do campeonato. Porque o Santos começou o ano com Montilho, com Cícero, com Damião. Saiu todo mundo com Edu Dracena machucou, saiu todo mundo. E o Valdemar Lemos ali, Oswaldo Oliveira, irmão do Valdemar Lemos, tem buscado no seu time só a gurizada. A gente vê jogador de 17 anos, 18 anos, e é só gurizada o time do Santos. Para mim, hoje, o Oswaldo Oliveira é o principal treinador do Campeonato Brasileiro. Porque o que ele tem nas suas mãos é gurizada de 17, 18, 20 anos. Enquanto começou o ano só com um jogador fera e agora só gurizada.
É um time com perspectiva muito boa para 2015 e 2016.
Se ficar essa rapaziada,
porque,
né?
Porque é um time inexperiente que perdeu um campeonato ganho. Campeonato na mão, por força de regulamento, foi perder o campeonato na decisão de pênaltis para o Ituano. Agora é um time para o ano que vem, para o ano de 2016. Mas já é um time que vem beliscando, já vem dando trabalho e que o Oswaldo Oliveira conseguiu pôr um ritmo de ter um bom trabalho de finalização, um bom trabalho com jogadas ensaiadas. É realmente um jogo interessante contra o Internacional é favorito, joga em casa, tem mais força, tem mais vivência, mais experiência, jogadores mais qualificados, mas passa a ser um jogo muito interessante.
Tanto é que o Santos está na 6ª colocação, né?
Vem subindo, né?
O Santos, olha, começou com vários empates, né, Vami?
É,
e agora está na 6ª colocação e tem bons jogadores, né? Aquele Gabigol é brincadeira.
Exatamente, ele teve uma derrota para o Fluminense, que arrumaram um pênalti para o Fluminense, e aí o Fluminense, porque essa história, o que estão arrumando de pênalti é impressionante. Arrumaram para o Fluminense contra o Santos, arrumaram um para o Cruzeiro contra o Figueirense no sábado. Cada sábado eles arrumam um pênalti aí. Então o negócio Impressionante. Então, a situação do Campeonato Brasileiro é essa. Nós não teremos rodada neste meio de semana. Alguns jogos aí pela Copa do Brasil. E aí, no fim de semana, a volta. Porque agora tem uma... Começa agora uma mistura de Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu estava lendo uma matéria hoje que equipes que estão na Copa do Brasil... De repente, não é interessante ganhar a Copa do Brasil e disputar a Sul-Americana. Coisa interessante.
O Curitiba fez isso no ano passado.
Estão fazendo uma crítica aí porque o time do Santos vai jogar com o time do Londrina, com o time reserva. E tem gente contestando. Por quê? De repente, toma lá 2-0 do Londrina e aí não consegue fazer o 2-0 na Vila. Fica 1-0, empata essa coisa toda. Ou ganha de 2-1. E aí classifica o Londrina. E aí o torcedor, mas como? O que, que aconteceu? É porque o caminho mais eficiente e mais curto para chegar a Libertadores parece que é o da Sul-Americana. E para finalizar, parece que disputando, se aproximando da Copa do Brasil, não pode disputar a Sul-Americana. Tem alguma coisa aí.
Então tem complicado. Até por conflito de datas, né, Vamir? Mas é interessante essa questão da Sul-Americana, porque... Os times brasileiros muitas vezes estão já com a corda no pescoço do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana entra com o time reserva.
Arruma vaga para...
E quem desejar disputar a Sul-Americana é bastante interessante, até porque tem uma premiação, se não me engano, maior até do que a Copa do Brasil.
E ao reservar uma vaga para Libertadores, é também fundamental.
Claro,
né?
Pô.
Desde que entra na Libertadores o ano que vem e não passe o vexame de logo sair.
Ah, isso aí.
Que se preserve um pouco.
É verdade, e até porque depois vai passando de fase e os valores vão aumentando, né? Ô, Valmir, e também, a gente falou agora de Copa do Brasil, nessa quarta-feira joga Bragantino e São Paulo. Figueirense jogaria contra o São Paulo se tivesse passado pelo Bragantino. Aí eu te digo, Valmir, a cota só para passar de fase é em torno de R$500 mil. Só passar, o Figueirense deixou de ganhar, não perdeu, claro, mas deixou de ganhar essa cota. Aí eu te pergunto, Valmir, quantas pessoas mais ou menos dariam aqui na quarta-feira em Florianópolis para ver Kaká, para ver o Ganso, ver o Pato, Rogério Ceni, né? Menos de 10 mil não ia dar nunca.
Realmente é complicado, não pode perder. Não pode
e ir. Aí não ganhou a cota, que era em torno de R$500 mil. Figueirense deixou de pegar uma boa renda agora contra o São Paulo nessa quarta-feira. E agora fica aí. Fica aí minguando isso por tudo de fruto de um planejamento errado, contratações mal feitas. Até porque, Valmir, quem teve que definir o jogo foi o Jean Carlos. Fez 2 gols, o Jean Carlos estava no Atlético de Ibirama, passou, rodou, jogou no Figueirense, voltou pro Ibirama e tal. E o menino Cleitinho, que tem 18 anos, Valmir. Quando a gente bota a responsabilidade no Cleitinho, que tem 18 anos, no Jean Carlos, que estava lá no jogado igual a Rádio Velho, no Ibirama, veio para cá, ficou 1 ano e meio sem jogar, foi emprestado pro Ituano, não jogou. Aí é que o negócio tá feio, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais, que a gente vai ter um convidado especial aqui no nossos estúdios. Mas a gente pode falar um pouquinho mais até sobre essa questão de contratações do Figueirense, porque no período da Copa do Mundo foram 8 contratações, homem. E tem gente que até agora, mais da metade dessas 8 contratações, ainda nem estreou.
É, e que venha para somar. Não adianta vir para disputar a posição.
Vem para somar a folha salarial, né?
Ah, sim, sim.
Tem
sim.
Bastante isso.
Tem que somar para o time. Falar em somar e sair do time... no cenário nacional, o que chama atenção de ontem para cá é a saída do Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro. Agora o Ronaldinho Gaúcho é muito rodado, estão dizendo que ele vai jogar nos Estados Unidos, mas ele fez uma salada semana passada, porque ele participaria de um jogo festivo do Deco, em Portugal, e por aquele motivo acabou não fazendo o jogo contra o Vitória da Bahia, não compareceu, não apareceu por lá e veio o anúncio de que ele estaria deixando o Atlético Mineiro. E aí uma cobrança por parte da torcida para a direção do Atlético Mineiro, que respondeu nas redes sociais que a saída do Ronaldinho Gaúcho se dá por uma negociação do seu irmão, que é o seu procurador, o Assis, e que é uma decisão do Ronaldinho Gaúcho. Então não dá para entender, Ronaldinho Gaúcho, que é um bom jogador... A gente que lamentou, inclusive, de não ter sido convocado para a Copa do Mundo, que teve uma passagem brilhante pelo Grêmio, depois foi para fora, jogou no Barcelona, e quando voltou no Flamengo também andou aprontando lá no Rio, Flamengo não quis, brigou com o Flamengo, aí foi para o Atlético Mineiro, se consagrou, campeão da Libertadores, essa coisa toda. E, de repente, ele começa a voltar a fazer festa e diz que não vai mais jogar no Atlético.
Ele já tinha, complicado. Na verdade, não estava explicitado, né, Valmir? Mas ele já tinha dito, principalmente aos jogadores do grupo do Atlético, que o jogo da Recopa, que foi no meio da semana passada, era o último dele, né? Tanto que o próprio Jô confidenciou que o Ronaldinho já tinha se despedido dos colegas. E o que o Ronaldinho hoje vai fazer é ganhar mais dinheiro do que ele já tem. Provavelmente vai jogar nos Estados Unidos, que os Estados Unidos agora tá marcando seu calendário com vários jogadores. O Kaká tá indo para lá, o Lampard, o Villa, o Robinho provavelmente vai para lá. Vários jogadores que estão mais em final de carreira estão indo para os Estados Unidos para ganhar o seu dinheiro. Isso tem dado resultado, Valmir, porque foi feito um amistoso, se eu não me engano, do Real Madrid nesse final de semana. 110 mil pessoas lotaram o estádio para ver um amistoso, um jogo de pré-temporada. E a média da Liga Norte-Americana de Futebol, Valmir, lá que eles chamam de soccer, é mais do que o dobro da média de público da nossa brasileira.
Esse projeto dos Estados Unidos, me parece que ele foi incorporado, inclusive, lá no início, na história do Cosmos, que formou uma seleção mundial a partir de 75, 76, levando Franz Beckenbauer. Do Brasil levou dois, que foi o Carlos Alberto Torres e o Rei Pelé. Depois outros jogadores passaram também pelo Cosmos. É muito interessante. Aquele projeto parou. Hoje é essa liga dos Estados Unidos, onde muitos jogadores, milhares de jogadores, preferem encerrar lá pelos States suas carreiras. Né? Interessante que ganha dinheiro, né?
É dinheiro e tem a qualidade de vida, né? Até falaram, Ronaldinho pode ir para o mundo árabe. Valmir, a gente conhecendo o Ronaldinho, tu achas que ele iria para o mundo árabe cheio de restrições que tem? Não pode ter festa, mulherada anda de burca. É. Bebida não pode tomar na rua, aquela coisa.
Andar de turbante no exército.
Ronaldinho deve ir para os Estados Unidos. Falar até em Boca Juniors, mas olha, trocar aqui o Brasil pelo Boca Juniors naquela crise que está a Argentina, principalmente naqueles campos e é porrada e um monte de coisa. Ronaldinho, diz que amanhã de tarde ele vai anunciar o novo destino dele, né? Eu acho que vai ser os Estados Unidos e também faz bem, porque o Ronaldinho já está na descendente da carreira. No Atlético Mineiro ele já estava sobrevivendo de algumas faltas, alguns lançamentos, algumas jogadinhas de efeito e só. Então ele vai para os Estados Unidos, vai ganhar o seu dinheiro, vai fazer o show dele. E um grande jogador, né, Valmir? Um jogador de 33, 34 anos, que a gente viu jogar muita bola, principalmente quando esteve no Barcelona, 2004, 2005, 2006. Jogou muita bola e agora está encerrando a carreira, como também está o Kaká, que já está na reta final de carreira.
Perfeito. Vamos ao intervalo e daí entramos com a realidade do nosso futebol, cuja capital sorri pela ilha com a presença do Avaí no G4 da Série B. Tem também o Joinville no G4, mas ao mesmo tempo a descrença do futebol do Figueirense, que faz parceria com a Chapecoense e com o Criciúma, e não tem para ninguém. Um pouquinho melhor em pontuação a Chapecoense e o Criciúma, mas junto com o Figueirense fazem apresentações lamentáveis na Série A do Brasileirão. A gente volta em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.